Brasil, nosso país em transformação.
Olá, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter. Veja só, o programa tem esse nome, Brasil, um país em transformação. Quer dizer que a Uninter sempre acompanha, está sempre transformando. Nós sempre disponibilizamos os melhores cursos, as melhores áreas para que você se capacite, para que você tenha acesso ao conhecimento. E eu tenho uma novidade. Agora nós temos também mais uma área encantadora. E hoje quem vai falar alguma coisa, uma pontadinha assim do que se trata essa nova área é o nosso convidado. Mas antes eu vou dizer qual área é. É a área de comércio exterior e relações internacionais. Faltava isso para complementar a nossa equipe de pós-graduação. Então, hoje nós vamos falar de um tema extremamente atual, importante e que as pessoas sempre estão correndo atrás, mas realmente não sabem, muitas vezes começam e param, e aí não sabem realmente qual o idioma fazer, qual é a que vai ser mais aplicável. Nós vamos falar sobre isso. Então, hoje o nosso tema será a importância de um idioma estrangeiro na vida profissional. Para isso, nosso convidado hoje é especial, o professor José Benedito Caparros Júnior.
Isso.
Beleza. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado.
Vamos dar um alerta, ou então vamos explicar o que realmente é isso, qual é a importância, porque a audiência nossa sempre é bem ampla e a audiência é bem boa. Vamos lá esclarecer.
Então vamos lá, primeiramente obrigado professora Sandra, obrigado por tudo, pela apresentação. Realmente a Uninter ela abriu a área de comércio exterior, a gente tinha de relações internacionais, e a gente aí com a nossa expansão a gente está indo também para o lado do comércio exterior. Hoje nós temos MBA em gestão de negócios internacionais, MBA em gestão de comércio exterior, temos MBA em economia e mercados financeiros internacionais, e agora também temos um outro curso da área de relações internacionais, que é economia internacional e diplomacia. Então, deem uma olhadinha lá no site, tenho certeza que vocês vão gostar. É um curso que foi feito com muita atenção, profissionalismo e carinho, e visando também atender as necessidades do mercado. Tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre essa importância de um segundo idioma. Né? Acho que todo mundo sabe que a gente está vivendo a globalização. Não existe aí um consenso entre os pesquisadores sobre quando a globalização começou. Mas uma coisa que existe aí, que todo mundo vai concordar, é que no final do século passado, ali por volta da década de 80, dos anos 80, 90, ela começa a se intensificar. E a gente vai ter aí um outro salto grande a partir do século 21, a partir dos anos 2000. Isso, sobretudo, porque a gente tem aí a inserção das novas tecnologias na sociedade, né, as tecnologias da informação e comunicação. Elas aceleram, elas estão acelerando muito toda forma de contato humano. E esse tipo de contato ele não está mais preso a barreiras. Então, você não precisa você pode estar no Brasil e ter o contato com alguém do Uruguai, ter o contato com alguém dos Estados Unidos, Europa, África e assim por diante. E o que isso trouxe para a gente na atualidade? Já de muito tempo atrás, o segundo idioma já era um grande requisito das empresas. Mas diante desse cenário, ele começou a crescer cada vez mais. A gente sabe também que para algumas áreas, um segundo idioma é mais importante, é mais requisitado do que para outras. Só que a gente não tem como afirmar também que existam áreas que não vão se beneficiar dos profissionais que falam um segundo idioma. Então, isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque eu até trouxe uns dados para vocês, que hoje 50% das vagas do Brasil, isso é um dado que eu consegui direto com a Cato, tá? Cato é aquela site de vagas e empregos, que hoje mais ou menos 50% das vagas de empregos ofertadas, seja em qualquer área, elas estão exigindo aí um segundo idioma, em especial o inglês, tá? Os salários de quem fala um segundo idioma, vamos colocar aí também em especial em inglês, ele tende a ser 60% maior do que de quem não fala, e essas pessoas tendem a aproveitar também melhores oportunidades de progressão na carreira. Né? Então a gente vê aí essa importância. E o porquê? justamente por causa dessa questão da globalização, né? Hoje, você, se você perceber, a gente vai ter aí uma série de empresas multinacionais que se instalam no nosso país, que vem se instalando desde do final do século passado, ali, principalmente a partir dos anos 80, e o inglês, né, um segundo idioma, ele vai ter aí um papel fundamental para uma pessoa que pretende se candidatar a uma vaga e até ocupar uma posição dentro dessa organização.
Ia perguntar, inclusive, professor, essa explanação que você fez, fantástica. Eu, como estou sempre na área de meio ambiente, em coordenação de cursos de área de meio ambiente, eu sinto que cada dia mais, independente da tarefa ou do setor que você está atuando dentro da área de meio ambiente, precisa do inglês, principalmente o inglês. Nós aqui, pela posição geográfica, né, estratégica na América, o espanhol também é bastante interessante, mas pela a maior quantidade, né, de utilização em todas as áreas é o inglês, né? A gente vê que mesmo quem vai para a área de pesquisa, principalmente quem vai para a área de pesquisa, precisa ter esse outro idioma, o estrangeiro, porque realmente normas, legislação, a gente tem a legislação brasileira, mas a gente sempre no modelo, por exemplo, na área ambiental, tudo vem de ISO.
Exatamente, né? E então, a ISO, ela vem de uma organização internacional.
Exatamente, todas as diretrizes, parâmetros, a gente tem que estar sempre antenado, e puxando para a área de meio ambiente, mas isso não quer dizer que as outras áreas também não estejam sujeitas, né, a essa necessidade extrema já. Não é mais nem uma necessidade básica, né, professor José?
Não,
já é uma necessidade, já é uma coisa extrema. No mercado de trabalho, grande parte das pessoas não consegue a colocação. Haja visto esses dados que você trouxe aí, fantásticos.
Não, perfeito. E com isso que você falou, também é legal para a gente explicar para o pessoal que dá para a gente tirar vários exemplos e comentar várias citações que a professora acabou de fazer. Por exemplo, manter-se atualizado. Manter-se atualizado hoje é uma necessidade não só profissional, mas pessoal também. Como a gente estava comentando, né, as novas tecnologias estão aí, hoje você assiste filme de qualquer lugar do mundo, existem várias plataformas de streamings, você vai ter acesso a vários jornais do mundo. Então, as pessoas, quando elas falam o segundo idioma, elas vão ter acesso a essas informações à primeira mão, né? Porque a gente não fica naquela forma passiva de esperar que um determinado filme, uma determinada série, determinada pesquisa científica, determinada matéria de jornal seja traduzida e publicada no nosso país. Então tem essa questão da velocidade, que é uma marca atual do nosso mundo, ele é veloz, né? Então quando a gente tem ali, consegue se comunicar num segundo idioma, a gente consegue passear nesse meio com mais facilidade
real,
e agilidade,
né,
em tempo real.
Em tempo real.
Não ficar à mercê dos outros para que seja traduzido, né? A segunda coisa que eu achei interessante que dá para a gente comentar também, professora, é sobre o inglês. É importante, qualquer idioma é importante, ele vai trazer uma série de benefícios para vocês. Porém, quando a gente fala sobre carreira, é muito importante também que a gente tenha ali em mente que o inglês é o principal, né? E o porquê que ele é principal? Não é porque, simplesmente porque eu aqui, professor José, estou afirmando isso. O inglês, ele tem o status de língua franca. E o que que significa isso? Significa que é uma língua bem internacional, uma língua onde várias pessoas não nativas da língua inglesa utilizam, e elas utilizam para falar com pessoas que também não são nativas da língua inglesa. Então, por exemplo, eu estudei já sueco, francês e espanhol. O sueco, eu nunca consegui ver nada do sueco fora do ambiente da Suécia, ou seja, alguma coisa que tinha sido publicado pelo governo sueco ou para alguma empresa sueca, mas já no inglês não. Eu consigo ter comunicação com as pessoas da Suécia, eu inclusive tenho amigo lá, consigo ter comunicação com o pessoal da França, ou por exemplo, de Quebec, no Canadá, que eu também tenho amigo lá, e também consigo ter comunicação com o pessoal da Argentina. Então ele tem, inclusive na Argentina, eu já morei na Argentina, minha irmã morou na Argentina, minha família tem uma ligação muito forte com a Argentina, o espanhol foi meu primeiro idioma que eu aprendi, mas eu uso inglês, eventualmente, para falar com o pessoal de lá. Então, assim, ele tem esse status de língua franca. Então, qualquer idioma, ele vai te ajudar a ficar sempre muito bem atualizado sobre o que acontece no mundo. Isso é uma grande vantagem, porque ainda mais no ambiente veloz que a gente está, e a gente conseguir ter acesso à informação fidedigna, o idioma aí vai te ajudar. O inglês é é de fato uma língua, é a língua franca e, portanto, ele é a principal idioma que a gente precisa aprender para a gente se posicionar adequadamente no mercado de trabalho, porque a gente tem aderência às vagas disponíveis. E outra coisa que a professora comentou que eu acho também importante é que a gente não precisa pensar assim, ah, eu vou precisar fazer inglês se eu for linguista ou se eu for trabalhar com comércio exterior, negócios internacionais, relações internacionais. Não. Se você for um acadêmico, se você estiver na universidade, se você falar um inglês, por exemplo, até mesmo um outro idioma, você pode se deparar com a oportunidade de você estudar fora, de fazer intercâmbio, você pode se deparar, você pode ter acessos, você vai conseguir pesquisar artigos científicos de uma forma muito mais ágil do que os colegas que não vão ter o domínio do idioma. Então, assim, a tua vida ela vai facilitando. Todo aquele perrengue que a gente passa, toda aquela luta para aprender o idioma, no final ela vale a pena.
Exatamente. E o conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento
não.
Sempre é bem-vindo, ainda mais com essa globalização toda. E também o acadêmico que sai do curso, que quer fazer carreira em alguma empresa, o idioma já dá uma boa alavancada. E
dá.
Também quem vai prestar concursos, também públicos, seja em qual esfera, né? Municipal, estadual, federal, quanto maior a esfera, maior a exigência, é evidente, né? Então, o idioma, ele abre caminhos e também tem pontuações diferentes e tudo mais.
Exatamente.
Mas, professor, continuando a parte do idioma, da necessidade desse idioma, e essa se manter atualizado, né? Essa parte de competências e tudo mais, isso é fantástico. E também nem todos param para analisar que o idioma estrangeiro recai sobre esses pontos, né?
Sim, tem uma pesquisa que foi publicada em 2007 por uma empresa de recrutamento chamada RISE. E o que ela vai dizer? Que hoje, a partir de mais ou menos ali de empresas do tamanho, a partir de médio porte, 91% dessas empresas já estão exigindo o inglês como competência. Ou seja, ali na descrição da vaga já vai ter o inglês. Mesmo que, num primeiro momento, não seja a sua principal ferramenta de trabalho. Então, assim, até para você se colocar no mercado de uma forma competitiva, você vai precisar ter ali um segundo idioma, e mais uma vez, em especial, a língua inglesa. Tá? Em segundo lugar, essa mesma empresa, também na mesma publicação de 2017, ela vai afirmar que a partir das médias empresas, 42% dessas empresas pedem, em segundo lugar, o espanhol. Então a gente já começa a ver aí que é um número bastante expressivo para quem está entrando no mercado ou está procurando uma recolocação, procurando se movimentar. Você vai precisar aí de um inglês ou até mesmo de um espanhol. O espanhol ele é bastante importante para a gente por causa da nossa questão geográfica com os nossos vizinhos, nós fazemos muitos negócios com eles, né? E vai ser importante para você se colocar no mercado de trabalho aí e ser competitivo com os outros candidatos.
Com toda certeza. E isso tem ajudado bastante. Vamos lembrar então mais um detalhe da Uninter, que quem faz um curso na área de especialização ou de graduação ganha o curso de idioma, inglês.
Exatamente.
E que grande parte, se não na unanimidade, dos candidatos ou dos alunos que fazem, tem tecido bastante elogios para o curso, né? Ajuda e muito.
Ajuda.
Na verdade, é um diferencial.
Exatamente. Até queria aproveitar o gancho aí para fazer um comentário. A Uninter hoje, ela já tem polo fora do Brasil, né? Ela tem toda uma equipe trabalhando ali para a internacionalização da instituição, e isso a gente já consegue ver que é a tendência, não tem como negar isso. Hoje, cada vez mais, em função, mais uma vez, da globalização, da facilidade da comunicação que os países e os povos estão tendo, de que os processos se tornem cada vez mais globais, mais internacionais.
Exatamente. E esse diferencial, quanto mais cedo você correr atrás, mais cedo você vai colher, não é verdade? Não é verdade, professor?
Não, com certeza, com certeza. Então, até fazer um outro comentário aqui, né, que a gente falou sobre competências, até para quem não sabe muito bem tecnicamente o significado de competências, existe um modelo que ele é bem adotado, que é o que vai falar que competências é o CHA, C-H-A, né? Ele vai falar que é a soma de conhecimento, habilidade, mais atitude. Então, quando a gente traz isso, fala assim, então como que o inglês, a língua inglesa vai se adequar a isso daí? Ele vai ser com uma competência técnica, e você vai ter que ter o conhecimento da língua, você vai ter que estudar a língua, né? Se dedicar ali durante uns bons anos, porque você, a aquisição de linguagem não é algo rápido, isso que a gente precisa ter em mente. Você vai ter que ter habilidade, ou seja, você vai ter que treinar essa língua, você
dedicação
vai ter que treinar.
Dedicação também,
dedicação,
né, professor?
Exatamente. E a atitude, que é você ter corrido atrás de tudo isso, ter corrido atrás do conhecimento, ter corrido atrás de desenvolver suas habilidades. Então, por isso que eles falam, a competência é o chá. Existem outros modelos, mas esse é um dos principais, tá? Então, quando uma determinada pessoa está passando por um processo de recrutamento e seleção, se um recrutador já te olha e vê que você já tem um domínio, por exemplo, de um segundo idioma, ele já vai saber que você correu atrás ali, você se dedicou, você teve resiliência. Por que eu digo resiliência? Porque não é fácil, não é rápido. Às vezes a gente encara frustrações na hora de aprender um idioma, porque é um processo um pouco moroso. Então, quando você vê alguém que tem ali um segundo idioma, que teve a oportunidade, né, de se dedicar a isso e conseguiu, é muito bem visto pelo mercado.
Isso é um diferencial hoje bastante grande, embora muitos profissionais tenham esse diferencial, mas ele está sendo cada vez mais reconhecido.
Porque exatamente.
Antes, você tinha um idioma, você era diferenciado, um profissional diferenciado, mas hoje ele está mais comum as pessoas terem o segundo ou terceiro idioma, né? Mas tem peso bastante grande, porque
exatamente.
A parte da competência, a parte da habilidade, da proatividade, que querendo ou não, isso conta muito hoje em dia, né?
Muito. Inclusive, professora, essa empresa de recrutamento que eu havia comentado, a RAIS, ela, dentro das projeções dela, o que ela vai dizer? Ela vai falar que em aproximadamente 10 anos, a língua inglesa em especial, vamos colocar aqui, ela não vai ser mais diferencial. Ela vai ser como requisito básico. E aí eu vou colocar uma opinião minha, tá? E eu acho que até é muito coerente isso que eles falam, porque vamos fazer uma seguinte análise. Quando eu era criança, não é comum eu ter acesso à língua inglesa. Meus amiguinhos não estudavam. A gente tinha o inglês do colégio, mas assim, a gente não estudava com aquela finalidade de alcançar uma fluência. Então, na minha infância não tinha colegas, que amiguinhos que iam, frequentavam uma escola de inglês, até porque não era acessível, era algo mais caro, era algo mais raro. Até eu morava aqui em Curitiba, eu morava no Xaxim, então para eu chegar até numa escola de inglês quando era criança, meu pai não tinha tempo de levar, além de ser caro. Hoje, a gente já não vê isso, a gente vê aí um movimento contrário. O que a gente está observando? Cada vez mais escolas bilíngues aparecendo, cada vez mais escolas de inglês aparecendo. Então, o que isso pode indicar para a gente, né? Eu uso a palavra pode. Pode indicar que a nova geração está cada vez mais preparada, e se a gente não se preocupa com isso, vai chegar um determinado momento que essa nova geração vai estar junto com a gente no mercado de trabalho. E daí, como que uma nova geração vai ter um acesso melhor à língua inglesa e a geração passada não? Vai acabar ocorrendo um desequilíbrio nessa balança.
Exatamente. E as oportunidades, né, de trabalho e oportunidade profissional vai filtrando.
Vai filtrando, porque você vai concorrer com uma nova geração que fala, né, vai ser mais próximo da língua inglesa do que a geração passada.
E no caso da língua espanhola, professor?
O espanhol, ele é muito importante também para nós brasileiros, porque aqui no continente americano, especificamente na América Latina e América do Sul, nós somos um dos poucos países que não fala espanhol. Né? Nós temos outros países, claro, aqui no continente, na América do Sul, no caso, a gente tem, por exemplo, a Guiana Francesa, que fala francês, enfim, tem países que falam, inclusive, holandês, mas se você pegar a questão territorial e a quantidade de população, é basicamente inglês, português e espanhol. Então, fora isso, a gente tem muitos negócios com eles. Se a gente pegar aí, por exemplo, Cone Sul, Mercosul, as indústrias automobilísticas aqui do país, elas têm muito contato, por exemplo, com a Argentina. Então, ele vem, para nós brasileiros, é muito estratégico. O espanhol também.
As pessoas até acham que o espanhol é mais fácil, mas na verdade nem tanto,
Não.
porque ele trai um pouco, não trai, professor?
Não, exatamente. Eu vou até fazer um comentário aqui, que quando eu estudava espanhol, né, que eu tive uns amigos também que passaram a estudar junto comigo, eu falava que existia a maldição do espanhol. O que que era isso? A gente já começa no intermediário, mas é custoso para sair do intermediário, porque justamente por ser muito próximo do português, parece que a língua portuguesa ela começa a fazer uma interferência muito grande. Então tem determinados momentos, inclusive quando eu morava na Argentina e conhecia outros brasileiros e portugueses também, tinha hora que a gente não sabia se o que a gente estava falando era português, se era espanhol ou se era um terceiro idioma que a gente tinha acabado de inventar.
Em
Justamente
Portugal.
porque exatamente. Então por isso que a gente brincava, né, a maldição do espanhol, porque a gente já começa como intermediário, a gente já reconhece algumas coisas ali, né? Eu falo esse intermediário não formalmente de uma prova de proficiência que você fez, mas a gente reconhece muita coisa do idioma, é muito parecido, só que para você atingir ali a proficiência, por causa das nossas línguas parecidas, acontecia esse ruído e a gente ficava um pouco travado. Eu vi muitos casos de colegas da Alemanha, dos Estados Unidos, que moravam nessa época na Argentina, que no começo a gente falava melhor que eles. De repente eles deram um salto e a gente ficava parado. Era muito engraçado.
Será que é o tronco que do idioma
Sim,
do português?
as
É
duas
a
têm a
origem, né?
mesma origem, sim, são línguas
É isso
latinas,
mesmo.
né, de origem do latim.
Isso.
Mas
Acaba.
assim, para nós é muito importante, sim, o espanhol vai ser muito útil, vai ter muita empresa procurando por pessoas que falem espanhol também, e muitas vezes inglês e espanhol, isso é bem comum.
Exatamente. Exatamente. Eu percebo que na área do meio ambiente, a gente, principalmente com essa nova onda de tecnologias limpas, energia solar, tecnologias de 4.0, né, para a área de meio ambiente, que é utilizada em georreferenciamento, tudo vem de origem do inglês. Então, quando a gente pega algum material ou um equipamento, ou para ler especificação técnica de algumas dessas tecnologias, é tudo no inglês. Ele vem no espanhol, mas em primeiro lugar ele vem no inglês. Então você
Exatamente.
precisa conhecer, porque qualquer área, eu estou falando da área ambiental porque é a minha área de conhecimento e de atuação, né? Mas quando eu comecei na área há mais de 15 anos atrás, 20 anos, quase 20, acho que já está perto dos 20 anos, então ela não vinha assim tanta coisa no inglês, sabe? Se vinha, era como o professor José falou, esperava que alguém trouxesse a tradução ou o transpassar para o nosso, porque nem sempre vinha na tradução correta, era só passada para o português. Então vinha umas coisas assim que a gente lia e dizia, mas não é possível, será que é isso mesmo? A gente lia de novo, daí não era a colocação de um verbo, não é o tempo daquele
Exato.
verbo, dava uma diferença tal, né? Então agora a gente já, cada vez que vai pegar uma especificação ou uma nova, uma coisa nova, a gente, você veja, vamos partir do começo dessa pandemia, que eu não gosto muito de falar da pandemia, porque todo mundo já não aguenta mais a pandemia, né? Mas no início da pandemia, as lives, elas eram genuinamente com colegas, com pessoas que você tinha uma área de conforto, né? Então era praticamente, a gente fazia os seminários, tudo, mas tudo dentro do Brasil. Passou um tempinho, 6 meses da pandemia, a gente começou a participar de seminário, de webinar, tal, já com várias pessoas do mundo todo. Eu mesmo faço toda semana seminário ou congresso, seminário, né, ou webinar, tal, que tenha internacionalizado. A gente recebe pessoas da Espanha, do México, que na área ambiental é muito muito forte, né? O pessoal do México que vem para a área de saneamento, para a área de esgotos e limpezas de água, tal. Espanhol. Nós temos assim vários convidados que até no começo da pandemia mesmo a gente não tinha. A gente ficava meio que na área de conforto nossa ali, né? Porque primeiro era tudo novo. Segundo, que a tecnologia também veio, caiu de paraquedas, a gente foi obrigada a assumir e familiarizar, né? E as pessoas também não tinham esse transbordo, vamos dizer assim, de barreiras, né? Porque as pessoas ficavam cada um no seu país, escrevendo, pesquisando, às vezes trocava com alguém que era da mesma área, tal, mas hoje em dia não tem mais barreira alguma. O idioma
Exato.
foi rompido. É ou não é, professor?
Não, totalmente. Você estava comentando isso, professor, eu estava pensando aqui, né? A pandemia. O que, que ocorreu na pandemia que eu acho que vocês vão reconhecer isso que eu vou dizer? A pandemia ela acabou forçando muita gente a entrar no mundo digital. O mundo digital já está aí, já não é de hoje, isso todo mundo já sabe, mas com a pandemia, por exemplo, muitos comércios tiveram que passar para a venda online, né, para o e-commerce. Muitas pessoas deixaram de ir no cinema e começaram a utilizar mais o streaming, mais do que utilizava antes. Muitas reuniões de amigos passaram a acontecer também por intermédio das novas tecnologias de informação e comunicação. O que, que a gente pode perceber daí? Que todo mundo foi impelido com mais rapidez e com mais força para o meio digital. E isso foi um movimento que não foi aqui no Paraná ou no Ceará, não. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, e quando a gente está dentro do mundo online, está todo mundo cada vez acessando mais, a gente percebe que não existem fronteiras e que hora ou outra a gente vai se deparar com alguém de um outro país, com uma informação de outro país, isso começa a remeter a gente que a gente pode pesquisar coisas que não estão na nossa própria língua, então a gente começa a perceber com mais, a gente já sabia disso antes, mas começa a ficar com uma clareza que o mundo inteiro está ali, acho que de uma forma muito especial durante a pandemia. Então, acho que tem tudo a ver, sim, com isso que você comentou, professora. Acho que durante a pandemia houve esse aceleramento, sim, no mundo digital, da gente se inserir cada vez mais nele, e quando a gente se insere nele com essa velocidade, ao mesmo tempo, todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, a gente percebe que realmente o mundo inteiro está ali.
É uma exigência agora.
É uma exigência, então você precisa saber se comunicar, né?
Exatamente. E para poder fazer um bom trabalho, você como especialista, né? Como especialista em sua área, muitas vezes você é colocado à prova para tomar decisões, para elaborar políticas empresariais ou públicas ou algum processo de trabalho. E muitas vezes, uma auditoria, por exemplo, quantas vezes a auditoria já não precisa ser bilíngue, né?
Exato.
Auditoria ambiental e perícia é uma coisa muito comum. Você fazer
exatamente.
Um EIA, fazer um RIMA, nós somos um país continental, nós temos divisa com quantos outros países de outro idioma, né? Então a gente precisa realmente, se não souber, pelo menos entender o que está lendo, né? Onde você não tem a fluência da fala, mas você tem que entender o que você está lendo, o que você está fazendo, e muitas vezes a exigência vem, bate a porta e a gente não pode dizer não, a gente tem que ir à frente.
Exatamente, a competição no mercado de trabalho tá muito acirrada, então a gente precisa estar preparado e sem sombra de dúvida um segundo idioma, em especial o inglês, vai te ajudar aí a ter uma melhor colocação.
Exatamente, vejo quão é importante esse tema que nós estamos debatendo hoje, que na verdade debatemos, né, que já estamos praticamente finalizando.
É muito rápido.
É muita coisa boa para a gente falar em pouco tempo, né, professor?
Exato.
Ainda mais com um convidado maravilhoso desse, que tem um domínio, né, de idiomas, não de um idioma, mas de outros idiomas e tal. Então vocês vejam agora a importância deste tema e peguem esse tema e levem para a sua vida pessoal. E se tiver algo assim que tenha barreiras ou tenha algum empecilho nesse conhecimento, passe na página da Uninter, deem uma olhadinha nas áreas da pós-graduação, da graduação, porque nem todos que nos ouvem já estão com a graduação complementar, completa, né? Mas nós temos oferta de cursos de graduação, de pós-graduação, extensão, né? E isso faz com que você rompa suas barreiras e vá atrás de um bom conhecimento. E nós estamos aqui à disposição para atendê-lo. Entrem, vejam qual o curso que melhor lhe enquadra em sua área, em sua vida pessoal, para se transformar numa vida profissional. E nós estamos aqui, né, professor?
Exatamente, de braços abertos e sempre à disposição de vocês.
Exatamente. Professor, tem mais alguma coisa que queira dar de apontamento, quer deixar alguma fala, porque o pessoal nos ouve.
Então vamos lá, né? Eu só queria, para finalizar aqui, pessoal, só dizer que se dediquem aí no inglês, quem tiver a oportunidade, agarre a oportunidade de aprender um segundo idioma, pode ser o inglês, o espanhol, porque vale muito a pena, né? Vale a pena, às vezes, você fazer uma economia aqui ou ali para você estudar. Isso sempre é um grande retorno. Estudo é um investimento. saber que para todo mundo é difícil, existem pessoas que têm mais facilidades com línguas do que outras pessoas, mas no frigir dos ovos é difícil para todo mundo. O que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de dedicação e resiliência, e saber que você não vai aprender um idioma do dia para a noite, que leva anos. Mas então, curta todo esse processo de aprendizagem, né? Quando você começar a estudar inglês, não fique só focado, quando que eu vou atingir a fluência? Curta esse momento, é um momento também que quando a gente estuda um segundo idioma, que a gente aprende sobre a cultura do outro. Então esse é o recado final que eu queria dar para vocês.
Muito obrigada, professor José, foi um prazer imenso recebê-lo, e nós estamos sempre de portas abertas para o nosso programa Brasil, Nosso País em Transformação, sempre para receber pessoas que tragam e complementam essa transformação. Obrigada, professor. Obrigada a todos.
Eu agradeço.
Que nos ouvem.
Obrigado, pessoal.
Até a próxima.
Até a próxima.
Brasil, nosso país em transformação.